Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O projeto concede incentivo fiscal a empresas que vacinarem empregados. Parlamentares da oposição vão insistir em valor acima de R$ 250 para auxílio emergencial. Plano de ajuda para a recuperação do setor de eventos está em análise no Senado. Boa noite. A PEC emergencial, que prevê o pagamento de um novo auxílio emergencial pelo governo, não definiu o valor ou o número de parcelas do benefício. A proposta segue para a Câmara, mas é uma medida provisória quem vai trazer o valor da ajuda financeira. E a oposição quer insistir em um valor de R$ 600, embora alerte que o teto de 44 bilhões, definido pelo governo, só vai permitir um benefício de menos de R$ 200. A reportagem é de Érica Christian.
Aprovada pelo Senado, a PEC emergencial será votada nos próximos dias pela Câmara dos Deputados. Apesar de autorizar a retomada do auxílio emergencial, a PEC não estabelece o valor, a quantidade de parcelas ou os critérios de escolha dos beneficiários. Essas definições serão feitas pelo governo numa medida provisória, mas o senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, alertou que o teto de 44 bilhões de reais de gastos com o benefício deverá resultar na redução do seu valor ou do número de pessoas atendidas.
Isso vai dar em torno de R$ 150,00, o que é completamente insuficiente. Nós continuamos apoiando o auxílio emergencial de R$ 600 por 6 meses.
O líder do Democratas, Marcos Rogério, de Rondônia, descartou mudanças na futura medida provisória do auxílio.
Acho que é importante respeitar o papel da oposição, mas quem sabe o tamanho do orçamento e das responsabilidades que tem, tanto com o orçamento que tem, quanto com o teto de gastos, é o governo.
No ano passado, o governo pagou 5 parcelas de R$ 600 e outras 4 de 300.
O senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, defendeu a aprovação do projeto do novo marco legal das ferrovias, que, segundo ele, vai descentralizar a exploração do serviço e dar à iniciativa privada mais liberdade para investimentos. Com a aprovação do projeto, segundo o senador, o Brasil poderá reviver a era de ouro do transporte ferroviário e ver concretizados diversos projetos com grande potencial, como as linhas férreas ligando Alcântara, no Maranhão, a Carajás, no Pará, de São Mateus, no Espírito Santo, a Sete Lagoas, em Minas Gerais, e a estrada de ferro de Pirapora, em Minas, a Lusiânia, no estado de Goiás.
Com a aprovação desse projeto, ganha não só os estados que terão novas ferrovias com novas origens e destinos de carga, ganha toda a federação, ganha a sociedade, ganha o país em função da redução dos custos de frete e do aumento da competitividade do modal ferroviário. Serão milhares de novos empregos diretos e indiretos em razão da construção de novas linhas, centenas de oportunidades de novos negócios ligados a novas ferrovias nos extremos da rede.
Um projeto do senador Nelsinho Trade concede incentivo fiscal a empresas que vacinarem empregados. A proposta também determina a doação para o SUS de metade das doses adquiridas. O Congresso aprovou um projeto que abre caminho ao setor privado para a compra de vacinas, desde que parte seja doada ao SUS e grupos prioritários sejam respeitados. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes.
Criar uma política de incentivo fiscal às empresas que vacinarem seus empregados. Esse é o objetivo de um projeto de lei apresentado pelo senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul. A adesão se daria por meio do programa de vacinação dos trabalhadores, em que as empresas poderão deduzir do lucro tributável para fins do imposto de renda 30% das despesas comprovadamente realizadas no período da campanha de vacinação. Nelsinho Trade considera fundamental vacinar os grupos prioritários e os trabalhadores.
Nós queremos que a fila da vacinação possa ser mais ágil, mais rápida, mais dinâmica no nosso país. A gente tem que proporcionar uma vacinação para a massa laborativa, para quem tem emprego, para quem gera economia, para quem movimenta o círculo positivo econômico do país.
Para o senador, o projeto beneficia os empresários com a proteção dos seus funcionários e o governo com a economia de recursos com as doses compradas pela iniciativa privada.
E o nosso projeto veio no sentido de oferecer condições para que a iniciativa privada possa entrar nesse mercado agressivo de competitividade da compra da vacina para poder trazer a vacina para o nosso país.
A proposta também determina que as empresas que aderirem ao programa poderão ser obrigadas a doar até 50% das doses que adquirirem para o Sistema Único de Saúde.
E outro projeto em análise no Senado quer proibir a fabricação, venda ou uso de fogos de artifício que produzam poluição sonora. A regra serve para todo o território nacional e também para produtos importados. Repórter Raquel Teixeira.
Se aprovado o projeto, o responsável por fabricar, importar ou comercializar fogos de artifício que ultrapassem os limites sonoros impostos pela lei pode ser preso por até 4 anos. E o usuário do produto irregular também poderá ser punido com 6 meses de prisão e multa. Relator de outra proposta parecida, que precisa passar pela Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, afirmou que a audição de animais e de crianças é muito afetada pelos barulhos dos fogos de artifício.
Há diversos estudos que demonstram o efeito deletério do barulho intenso provocado pelos fogos.
Em 2017, o Senado aprovou novas regras para o uso dos fogos em todo o território nacional, mas esse projeto ainda não foi votado pela Câmara dos Deputados.
Uma portaria do governo editada hoje determina que projetos culturais que buscam patrocínio oficial não serão nem analisados, caso sejam em locais onde os governos, por conta da pandemia de Covid-19, tenham adotado medidas restritivas de circulação. Segundo a Secretaria Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, a portaria pode ser revista, dependendo da manutenção ou não das medidas restritivas nos entes da federação. Já o setor de eventos e de turismo, altamente atingido pelos lockdowns, pode ganhar um programa emergencial de recuperação. A proposta, que parcela dívidas e facilita o crédito, já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e será votada em breve pelo Senado. Repórter Roberto Fragoso.
O projeto em análise no Senado beneficia todo o setor de eventos e turismo, como casas de eventos, cinemas, boates e empresas que promovem feiras, shows e festivais, além de eventos esportivos e culturais. Também estão incluídas agências de viagens e parques temáticos, acampamentos turísticos e hotelaria em geral. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, apoiou a iniciativa.
O setor de entretenimentos e eventos, ele está pedindo socorro. São 2 milhões de trabalhadores. Foi o primeiro setor a parar nessa pandemia e deve ser o último a voltar às suas atividades. E nós ainda não temos um olhar especial para esse setor.
As dívidas poderão ter um perdão de até 70% do total e o restante parcelado em até 143 meses. Somente débitos com o INSS terão prazo menor de 5 anos, tempo máximo estabelecido pela Constituição. A proposta ainda isenta as empresas de recolherem PIS/PASEP e COFINS por 60 meses e prorroga para o setor, até o fim de 2021, os programas emergenciais de acesso a crédito e de manutenção do emprego.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom final de semana.
Minuto do TCU.
O governo federal tem 90 dias para apresentar ao TCU detalhamento de ações para a elaboração de planos de transformação digital de todos os órgãos da administração pública federal que ainda não possuam o instrumento. De acordo com o relatório do TCU, existem 90 órgãos e entidades da administração federal com planos aprovados, incluindo todos os ministérios. No entanto, cerca de 100 organizações públicas não possuem o instrumento para a transformação digital dos serviços. De acordo com o relator do processo, o ministro Haroldo Cedrás, a situação é inaceitável. Segundo ele, o desenvolvimento dos planos são essenciais para o alcance da condição de país 100% digital e para a desburocratização das relações entre o cidadão e o Estado. Saiba mais em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.